quarta-feira, 20 de setembro de 2017.
Começa agora a edição número 2129 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão da UFES estimula natação no campus.
Hospital Universitário anuncia ciclo de palestras sobre Setembro Verde.
Cesta básica do Nordeste cai, mas Aracaju continua com a terceira mais cara da região.
E mais trabalho doméstico ainda enfrenta problemas de cumprimento da lei no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
O Hospital Universitário da UFES promove na próxima terça-feira ciclo de palestras sobre o Setembro Verde.
Afinal, setembro é também um mês que simboliza a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos.
A programação conta com palestras sobre o panorama de doações em Sergipe e o diagnóstico de morte encefálica.
O evento começa às 7 da manhã com uma apresentação musical. Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Nadar é uma atividade física que traz vários benefícios à saúde física e mental.
É a partir dessa proposta que um projeto de extensão da UFES está estimulando a natação no campus de São Cristóvão.
A natação é uma atividade aeróbica indicada para todas as idades. A prática apresenta inúmeros benefícios para a saúde, como, por exemplo, fortalecimento dos ossos, controle do peso corporal, melhora da respiração e controle do estresse. De acordo com um estudo da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, os nadadores perdem menos massa muscular com o passar do tempo, têm artérias mais saudáveis, reflexos mais rápidos e memória melhor em relação àqueles que não praticam o esporte. Diante da importância da atividade física para a saúde humana, o Departamento de Educação Física da UFES realiza o projeto Nadando no Campus, que dá oportunidade da prática da natação para os moradores do entorno da universidade. O objetivo da ação é proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos participantes. Carlos Roberto Rodrigues, professor do Departamento de Educação Física da UFES e coordenador do projeto, conta que a iniciativa surgiu devido à necessidade de incluir a comunidade local em projetos da universidade.
Observando que tinham diversas crianças aqui do bairro, do entorno nosso, da nossa universidade, nós criamos esse projeto Nadando no Campus, que funciona há mais de 15 anos, ininterruptos aqui, nesse mesmo local, aqui no Parque Aquático do Departamento de Educação Física. A ideia inicial foi, nós percebemos que, por eles não terem acesso ao parque aquático, era constante eles pularem o alambrado e estarem fazendo uso da piscina de maneira totalmente indevida. A gente estava vendo a hora de acontecer um acidente, inclusive um acidente fatal. Descobrimos que a maioria dessas crianças pertenciam à Fundação Renascer. Fizemos, no primeiro momento, um convênio com a Fundação Renascer. Eles traziam, faziam aula e depois retornavam. Aí abrimos para a comunidade como um todo.
Carlos acredita que é importante para a comunidade local entender os benefícios da regularidade da atividade física.
O lazer, a prática da atividade física regular, isso a gente tem que fazer com que a comunidade, que principalmente essa que está em volta à nossa universidade, que elas entendam que isso é um benefício que eles vão carregar pro resto da vida, cara. Se ele tem uma prática de atividade física regular, está mais do que comprovado que, ao chegar na velhice, eles vão ter uma vida muito mais saudável.
Gabriel Ora, monitor, ressalta a importância do projeto para ele enquanto estudante do curso de Educação Física.
O projeto tem como finalidade fazer a iniciação à natação, para quem não sabe, e aperfeiçoar quem já nadou, quem tem vontade, quem por algum motivo tem algum horário livre ou então quer sair do ócio.
Camilo Neri, aluno do projeto, fala sobre a participação durante esses 2 meses.
Eu achava uma vergonha ter 26 anos e não saber nadar. Fiquei sabendo do projeto através de amigos e com isso, hoje, já no segundo mês, eu já comecei a nadar tranquilamente e hoje já estou avançando rumo à turma mais avançada. Chegava nas provas à noite ou então na aula, não conseguia reter muita coisa. Então agora a qualidade de vida teve um aumento muito, muito grande mesmo.
Vânia Góes, aluna do Nadando no Campus, conta o quanto a ação tem contribuído para a melhora da sua saúde e como ele é importante para toda a comunidade.
Não tinha problemas de rinite, né, articulação, então tudo isso assim é uma ajuda, né? Então já não tenho mais esses problemas, né? 90% da minha rinite e de problema de articulação, assim eu tô livre disso.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 26. A umidade relativa do ar fica acima de 60% e a velocidade do vento deve atingir 24 km por hora no litoral sergipano.
Cesta básica do Nordeste tem queda no último mês, mas Aracaju continua com a terceira mais cara da região.
O crescimento da safra de grãos é uma das explicações para a redução dos preços na mesa do consumidor.
Com a redução de 4,3% nos preços, a cesta básica do Nordeste foi a segunda que mais diminuiu entre as cinco regiões do país no último mês de agosto, ficando atrás somente da região Centro-Oeste. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE. Tomate, feijão, açúcar, café e óleo são os itens que lideram a queda de preços por causa principalmente do aumento da estimativa da safra de grãos para este ano no Nordeste, como explica o economista Rodrigo Rocha.
A população ela sempre vem sofrendo muito com a questão do impacto da cesta básica no seu salário, e quando você tem pelo menos uma redução, por menor que seja, ou seja, já não é um aumento, é uma notícia boa, que a população precisa comparar os preços. Esse preço é um preço médio e que vale a pena a pesquisa, mas já é uma notícia boa o fato de não ter aumentado o preço da cesta básica.
Custando R$332,10, Salvador é a capital com a cesta mais barata da região e a que mais diminuiu os preços em agosto. Natal, Recife, São Luís, João Pessoa e Aracaju também apresentaram queda. Apesar dos números positivos do último mês, a cesta nordestina ainda é a única com variação positiva neste ano, com um aumento de 1,4%. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
No Brasil, o trabalho doméstico ainda enfrenta problemas de cumprimento da lei.
Apesar da lei que reconhece a atividade como profissão, o país ainda tem muito que avançar.
Empregada doméstica e diretora do sindicato que representa a categoria, Isabel Castro Costa, diz que a lei complementar que reconheceu o trabalho doméstico como atividade profissional garantiu os direitos, mas ainda não é cumprida.
A mudança, ela veio para melhorar. Para melhorar em alguns aspectos, né? Avançamos no direito, tivemos alguns benefícios a mais, né? Chegamos quase à igualdade, né? Mas não na sua totalidade. Nós ainda temos um grande desafio pela frente, que é a assinatura de carteira ainda. Muitos direitos ainda, apesar da lei, da PEC, mas os empregadores ainda estão na sua totalidade cumprindo com suas obrigações, né? Ainda tem muita irregularidade no trabalho doméstico.
Irregularidades que são difíceis de serem constatadas porque praticamente não existe fiscalização do trabalho. O auditor fiscal do trabalho, Hélio Bittencourt, explica os entraves para a fiscalização.
Eu até diria que, de certa forma, há uma impossibilidade até material de se fiscalizar, uma vez que a nossa Constituição ela é muito clara na inviolabilidade de domicílio. Então, na casa de alguém só ingressa quem for autorizado, ou então em situações extremas. Então, dessa forma, uma vez havendo trabalho informal, não se pode, ao contrário de em qualquer outra empresa, que se pode chegar, constatar, notificar para regularizar, não se pode fazer isso no âmbito doméstico.
A ausência de fiscalização dificulta ainda mais a lei sair do papel e deixa o trabalhador doméstico vulnerável. Como as garantias desses direitos não são efetivadas, as negociações acabam acontecendo de forma individual, ou seja, cada um tem que ir ao tribunal para defender os seus direitos, completa o auditor.
Se não tiver carteira assinada, aí na verdade o ideal é que o doméstico faça o quê? Que ele sempre anote o que ocorre, o que recebe, como é que funciona o contrato. Tem uma espécie, vamos dizer, de um caderninho em que vá narrando fatos, em que vá registrando os dados, fique bem clara a data de admissão, fique bem claro o salário. E, infelizmente, a saída objetiva é posterior ao término do vínculo de emprego, buscar a justiça do trabalho.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tem o maior número de trabalhadoras domésticas no mundo. São mais de 7 milhões, sendo que mais de 90% são mulheres e mais de 60% negras. Para o procurador do trabalho, Luciano Aragão, fruto da escravidão, o trabalho doméstico ainda enfrenta dificuldades para ser reconhecido como um trabalho formal.
Ainda depois de alguns anos da aprovação, ainda há uma ineficácia ampla dessa lei, uma grande dificuldade em sua aplicação, e isso ocorre principalmente pela cultura do povo brasileiro, que foi uma cultura que se acostumou, por assim dizer, a não cumprir essa legislação, a achar que o empregado doméstico não possui ou não é digno desses direitos, e também a própria cultura do povo brasileiro, que é uma cultura que é herdada de uma colonização que foi baseada na mão de obra escrava.
Da TV Brasil em São Luís, Luanda Belo.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Agora você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.